Há um ano, todo mundo vivia a angústia e o medo de um vírus ainda desconhecido. O coronavírus, causador da Covid-19, que surgiu em Wuhan, na China, já estava no Brasil.
A doença Covid-19, causada pelo novo coronavírus, se tornou uma pandemia.
We have therefore made the assessment.
Pandemia não é uma palavra para ser usada de maneira leve ou descuidada.
Dois dias depois da Organização Mundial da Saúde decretar pandemia por causa da disseminação global do vírus, o Amazonas teve a confirmação do primeiro caso. Foi no dia 13 de março.
Venho aqui então declarar a confirmação do primeiro caso de coronavírus no estado do Amazonas.
A primeira infectada foi uma mulher de 39 anos que tinha viajado para a Inglaterra, mas 15 dias depois não precisava mais ter viajado para se contaminar. Já havia transmissão comunitária do vírus no estado. Dia 24 de março foi registrada a primeira morte em solo amazonense. Mesmo assim, ninguém imaginava o quão desastrosa seria a Covid-19 no Amazonas.
O Amazonas superou nesta quinta-feira 1.500 casos e 100 mortes por coronavírus, um mês e dois dias após identificar o primeiro contaminado no dia 13 do mês passado.
Em um mês, já havia iminência de colapso.
Da maneira como as coisas estão acontecendo, da maneira como os casos aqui no estado do Amazonas estão evoluindo, é possível que o estado do Amazonas entre em colapso.
Cenas desesperadoras passaram a ser rotina nas portas dos hospitais, prontos-socorros, SPAs e UPAs, com o apelo da enfermeira Jaina dos Santos.
Se meu pai ficar lá, ele vai morrer, porque não tem o que fazer lá. Não tem como entubar, não tem respirador. As pessoas lá estão apavoradas porque elas não sabem como cuidar.
Por causa da falta de leitos e respiradores, o Amazonas foi o primeiro estado a entrar em colapso no sistema de saúde em 2020 por causa do coronavírus. Mas também teve solidariedade, doações de todo o mundo, orações e a entrega de centenas de voluntários. O que ninguém imaginava é que a segunda onda surgiria 10 meses depois, logo após as celebrações de fim de ano. O cenário se repetiu com o Amazonas sendo o primeiro do Brasil a colapsar de novo. Dessa vez com um agravante, a falta de oxigênio.
Está sem oxigênio no HUGV, está todo mundo correndo atrás, a gente está correndo aqui para encher, para levar para lá. Tem crianças, tem muita gente sem oxigênio lá no HUGV.
Desde o dia 13 de março já morreram mais de 11.300 pessoas. Mesmo após um ano, nunca é demais lembrar que são homens, mulheres, idosos, filhos, filhas, avós, mães, pais, amigos que deveriam estar com seus familiares hoje, conversando sobre a superação da doença ou sobre qualquer outro assunto, mas não resistiram. Mais de 70% das vítimas foram idosos com 60 anos ou mais. Para quem resistiu e sobreviveu, nada mais justo do que ter a garantia da imunização, com duas doses que prometem a redenção dessas pessoas. A vacina chegou quase um ano depois. Por sofrer tanto em apenas 12 meses, a população do Amazonas já garantiu a vacinação dos mais vulneráveis.
Graças a Deus, em nome de Jesus, eu agradeço a Deus. Que Deus acabe logo essa doença.
Que a gente vai voltar a ter nossa saúde de novo. Primeiro a minha mãe, depois vai chegar eu que tenho 56 anos, mas vou vibrar nesse dia também para tomar a vacina.
A vacina é uma vitória da ciência e de quem acreditou nas recomendações, que foram dadas desde o início da pandemia.
Se as orientações de distanciamento social não forem cumpridas à risca, mais pessoas morrem e o cotidiano fica mais distante de voltar à normalidade.
A fabricação de várias vacinas em menos de um ano é um feito histórico, já que antes eram necessários de 10 a 12 anos para fabricar um imunizante. Isso era algo impensável, segundo o cientista que identificou a nova variante do coronavírus, Dr. Felipe Naveca, da Fiocruz Amazônia.
Ter isso em menos de um ano, realmente acho que é a maior contribuição da ciência no meio de tanta coisa ruim que nós passamos. Por outro lado, esse desafio da Covid, ele, no dia que nós conseguirmos de fato vencer, né, nós teremos estruturas muito melhores para outros enfrentamentos, em todos os sentidos. Tivemos agora uma série de colaborações, o fortalecimento mesmo das infraestruturas, de equipamentos. Nós tivemos uma coisa também que eu nunca tinha visto na minha experiência como pesquisador, que foi o aporte significativo da iniciativa privada.
Após um ano, o Amazonas já teve mais de 327 mil infectados. O estado vive um momento de flexibilização da atividade comercial porque os números de contaminações e mortes estão diminuindo, mas ainda não sabemos como será a pandemia daqui para frente.
A gente ainda não sabe o que acontecerá no futuro com relação ao comportamento do vírus. Nós fizemos aqui uma preparação vislumbrando a possibilidade de um segundo pico, mas levando em consideração o que havia acontecido no ano passado, essa quantidade de óbitos e de casos dobrou.
A única certeza do pesquisador da Fiocruz é de que as recomendações mais básicas devem ser adotadas.
Porque o que a gente deveria fazer é o que a gente deveria estar fazendo desde o início e não fizemos tanto assim, que foi implantar as medidas recomendadas, né, de distanciamento e de lavagem das mãos, utilização de máscara, etc. Que a gente vem falando isso há um ano, mas a gente vê que nem sempre são seguidas, né? Para também diminuir a chance de surgirem outras variantes.
A mensagem do arcebispo metropolitano de Manaus, Dom Leonardo Steiner, no primeiro anúncio sobre as restrições das celebrações da Igreja Católica em Manaus, em março do ano passado, ainda se faz necessária nos dias atuais.
Os momentos de sofrimento e privação são ocasião de aproximação de Deus, aprofundando as razões da nossa fé. É a fé que nos anima e nos concede a graça da esperança e da caridade. Sigamos com coragem e observemos com esmero essas indicações que visam o dom da vida e o compromisso com a vida. A pandemia passará e permanecerá nossa confiança em Deus.
Ana Maria Reis, Rádio Rio Mar, a informação a serviço da cidadania.